tecnologia para todo mundo. A gente vive em um mundo moderno, cercado de informações digitais. Dá para fazer quase tudo pela internet, né? Ler, trabalhar, pagar conta, planejar uma viagem. Mas essas facilidades não estão disponíveis para todos, não. Você já imaginou, por exemplo, como uma pessoa que não enxerga consegue usar o computador? Pois é, a mesma ciência que permitiu a criação de todos esses aparatos tecnológicos agora trabalha para fazer com que pessoas com deficiência também possam ter acesso a toda essa tecnologia. E a gente descobre como agora, no Globo Ciência.
Acessibilidade, ela é um direito de todo cidadão.
Acessibilidade digital, acessibilidade cultural.
Que ampliar a conexão da pessoa com deficiência com o mundo.
Boas-vindas ao Globo Ciência.
Antigamente, todo o conhecimento estava acumulado nos livros. E uma biblioteca como essa aqui era algo caro e raro. Hoje, há verdadeiras enciclopédias dentro dos computadores. Mas como uma pessoa que não pode ver, ouvir ou não consegue digitar pode ter acesso a todo tipo de informação? Como a ciência pode facilitar o acesso de todos ao mundo digital? Como passar uma informação de uma geração para outra? No início, a informação era passada oralmente. Depois começaram a escrever em pedras, em papiros, em papel, até que em 1450, o alemão Johannes Gutenberg inventa a prensa e os livros se espalham pelo mundo. Mas além de contar histórias, o homem sempre precisou fazer contas. Primeiro, os cálculos eram feitos nos ábacos que já existiam na Mesopotâmia 3 mil anos antes de Cristo. Depois as contas foram aumentando e nem as calculadoras davam conta de tanta conta. Para fazer cálculos mais complexos e armazenar todo tipo de informação, foram inventados os computadores. Mas como é que todo esse conhecimento foi parar dentro dos computadores? E como fazer para que eles possam ser acessíveis a todos? Nós vamos conhecer algumas das tecnologias que facilitaram o acesso de pessoas com alguma deficiência ao mundo digital.
Sistema das VOCs, Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ.
Fabiano Ferreira nasceu com deficiência visual e trabalha como programador de computação no Instituto Tércio Pacite da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você acha que o computador facilitou muito a vida de quem tem deficiência visual?
O computador, com os programas de voz, ele permite a interação de igual para igual entre o deficiente visual e a pessoa que não tem deficiência nenhuma.
Dos VOCs, o que você deseja?
O DOSVOX é um sistema que funciona com síntese de voz e que engloba mais de 100 programas, como jogos, editor de texto, navegador de internet.
R, acesso à rede e internet.
Utilizando o teclado, o deficiente visual tem acesso a todas as ferramentas disponíveis, como, por exemplo, enviar e-mails.
C, correio eletrônico.
O professor Antônio Borges é pesquisador aqui do Instituto Tércio Pacite da UFRJ e ele, junto com a sua equipe, criou alguns dos mais importantes programas brasileiros de acessibilidade.
Sistema DOSVOX.
O DOSVOX é um sistema que foi criado a partir de 1993, ele já vai fazer quase 20 anos, e estranhamente ele mantém a sua atualidade exatamente porque ele se destina a pessoas com deficiência visual. Fabiano, ele foi alfabetizado com o DOSVOX, é a primeira geração que veio desde menininho sendo treinado com o DOSVOX. E a particularidade do Fabiano é que ele é completamente cego, sempre foi cego. E sendo cego, ele utilizou o DOSVOX, ele se alfabetizou, ele atingiu a universidade, ou seja, ele atingiu, do ponto de vista de educação, o universo das pessoas comuns. E é isso que se quer.
Agora, o que que motivou a criação de um programa desse?
Um dia, dando aula aqui na UFRJ, no curso de computação gráfica, um estudante cego, Marcelo Pimentel, estudante brilhante, estudante fabuloso, mas cego. Passando por uma banca de jornal, eu vi um anúncio de uma revistinha mostrando como é que o computador podia produzir som. Sem placa de som, porque isso não existia naquela época.
Quer dizer, o desafio ali era fazer o computador falar.
Com certeza. E a gente tinha. Acabou por construir um pequeno circuito. Aqui uma coisa pré-histórica, que é uma placa de som pré-histórica que você plugava no lugar onde normalmente você coloca a impressora hoje. Então, ao longo de vários meses, foram desenvolvidos programas, desenvolvimentos científicos que fizeram com que esse tipo de equipamento pudesse dar a ele a capacidade de escrever, e eu consegui ler o que ele escreveu, e ele ler o que eu escrevi. Então a vida do Marcelo na universidade deu um salto de qualidade, e ele tinha amigos, esses amigos tinham amigos, e a coisa foi explodindo de uma maneira assustadora. Dentro de pouco tempo eram centenas e logo milhares de pessoas utilizando o computador com o DOSVox.
Vocês já notaram que todo teclado tem um relevo na letra F e na letra J? Eles ajudam quem tem deficiência visual a posicionar os dedos no teclado. Camila é estudante de psicologia e trabalha como arte educadora no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Ela aprendeu a usar o DOSVox com a equipe do professor Antônio Borges e hoje ela usa outros aplicativos de acessibilidade. Qual foi o seu primeiro contato com uma tecnologia com acessibilidade?
Foi há 7 anos atrás, quando eu fiquei cega, né? Eu fiquei cega com 15 anos e o primeiro programa de voz que eu conheci foi o DOSVox. E aí depois fui conhecendo os outros programas que existem no mercado hoje, né? É a cadeira, a esquerda, cadeira. Tudo bem, senta.
Processando a página igualzinho.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.
para usar o computador. Ele, diferente do DOSVOX, o DOSVOX é um sistema, né? O JAWS ele só é um leitor de telas. Então ele lê só o que está no computador, ele não tem nenhum programa que seja específico dele como o DOSVOX tem.
Esse tablet aqui tem sistema de voz para qualquer operação que você faça?
Para qualquer operação que eu faça. Tem umas coisas assim, tipo alguns jogos e tal, ele não vai ler. Mas todo o funcionamento de textos, e-mails, sites, mensagens, Skype, tudo funciona com o programa de voz que vem nesse equipamento.
Acessibilidade. Botão. Ativo.
Eu queria ver como é que você utiliza o celular.
O programa de voz ele propõe um outro funcionamento para esse aparelho, que é o seguinte. Eu posso ir passando em qualquer lugar da tela, que ele vai mudando. Porque o que importa é o que ele está falando. É o lugar, o ícone que ele está lendo. Então eu tenho que acompanhar o tempo inteiro o que o programa está dizendo.
Vamos fazer o seguinte, liga para um amigo seu para a gente ver como é que é.
Tá.
Campo de busca, limpar texto, cancelar, Cami, CCBB.
Ele falou, né? Cami, CCBB. E cliquei duas vezes em qualquer lugar da tela. Tá ligando.
No próximo bloco, vamos conferir outras tecnologias que permitem acesso ao mundo digital por pessoas com alguma deficiência. Eu já volto.
Depois do intervalo, a gente vai saber sobre as tecnologias acessíveis. É daqui a pouquinho.
Eu acho que a ciência pode melhorar a vida das pessoas na parte da medicina. Tem muita coisa para avançar ainda.
Hoje todos nós vivemos plugados nos computadores, mas esse acesso é para todos, mesmo para quem tem alguma limitação motora. Acessibilidade é o termo usado para indicar a possibilidade de qualquer pessoa ter acesso a todos os benefícios da vida em sociedade, entre eles o uso da internet. É o acesso a produtos, serviços e informações sem restrições. Nós vamos conhecer algumas das tecnologias que facilitaram o acesso de pessoas com alguma deficiência ao mundo digital. Se o DOSVOX surgiu da necessidade de um aluno, já o Motrix surgiu de uma situação que mudou a sua vida.
É verdade. Eu fui procurado aqui na UFRJ por uma médica tetraplégica. O nome dela era Lenira.
E me diz uma coisa, é verdade
que esse software aí foi criado especialmente para você.
Foi.
Me conta essa história.
Foi para mim. Pois é, eu estava assistindo o professor lá de casa, numa entrevista que ele estava dando na televisão, e falando sobre os projetos dele, isso há 11 anos atrás. E aí eu achei que realmente ele poderia me ajudar a realizar esse meu sonho de usar o computador.
E eu falo, não, mas eu preciso um programa que eu possa comandar o computador com a voz. Falei, Lenir, olha, não tem nada disso no Brasil, mas você vai conseguir fazer. E aí eu não sabia como fazer, comecei a fazer algumas pesquisas, fui olhar na internet, vi se tinha alguma coisa, e descobri que tinha um reconhecedor de voz que me parecia interessante, gratuito. Não existia reconhecedor de voz para a língua portuguesa, só existia para inglês. Não tivemos jeito, tivemos que escrever em inglês.
Go up. Ready. Go right.
A versão em português do Motrix está em desenvolvimento.
Press. Stop.
E como é que funciona o Motrix?
Dentro do computador existem pré-programas que fazem as ações mais importantes. Por exemplo, abrir uma página de internet, mover o cursor. O que você faz é chamar essas funções através da voz.
A tecnologia por trás do Motrix é o reconhecimento de voz. A voz humana é capturada por um microfone. Essa onda sonora será transformada em onda elétrica que atravessa o fio até chegar na placa de som, onde é convertida em informação digital, em bits, que representa aquela onda original transformada em uma forma que pode ser processada pelo computador. Ela é armazenada em uma base de dados que contém todas as palavras que o computador é capaz de entender. A partir disso, o computador é acionado para executar uma função.
Go right. Press. Stop. Devido ao meu problema físico, eu não poderia nunca utilizar o computador para entrar nesse mundo da internet. Só com o Motrix que eu posso sozinha me conectar com o mundo, me conectar com meus amigos, fazer pesquisas de trabalho, estudar.
Houve uma coisa adicional, além de toda essa questão tecnológica, que foi a nossa relação humana. Eu comecei a me relacionar com ela e a gente acabou se casando.
Já existe no mercado um celular que pode ser comandado pelo movimento dos olhos. Você pode dar play ou pause num vídeo. Se parar de olhar o vídeo, ele para. E conforme você vai lendo um texto, ele vai subindo. Outro lançamento muito aguardado é este par de óculos que será conectado à internet e promete mudar o jeito de ver o mundo. Ele vai mostrar mapas, temperatura, informações e você vai poder acessar tudo por comando de voz. O futuro está chegando para todos. Lady Spelta é psicóloga, analista de sistemas e consultora na área de acessibilidade para a web. Participa do consórcio internacional 3WC, que pretende criar padrões para permitir o acesso à rede por todas as pessoas.
Assim como a pessoa que usa uma cadeira de rodas precisa que a rua tenha rampas para que ela possa se movimentar, eu, com o meu programa leitor de telas, preciso que os sites tenham uma acessibilidade para que esse leitor de tela possa ler a tela para mim. E o que é acessibilidade nesse caso? É que o código desse site esteja dentro de padrões estabelecidos que vão ser compreendidos por qualquer programa que qualquer usuário esteja usando. Em relação às imagens, existe um campo escondido que só aparece para quem usa o leitor de tela com a descrição dessa imagem.
Gráfico imagem de duas crianças se abraçando, uma com síndrome de Down.
O Escritório Brasil do W3C está em parceria com o Ministério Público de São Paulo, criando uma cartilha de acessibilidade na web. A gente quer tornar os padrões de acessibilidade acessíveis para todo mundo. Eu acho impensável, hoje em dia, um profissional que não consiga usar um computador que não consiga acessar a internet.
Além do DOSVOX e do Motrix, eu queria que você contasse pra gente os outros sistemas que vocês criaram aqui.
Eu vou citar três, que são aqueles que eu considero que hoje são os mais importantes. O primeiro é o MusiBraille. É um sistema que permite que a criança cega, que o adulto cego, aprenda a música com bastante precisão. Se torne um músico profissional. O computador vai ajudar nesse processo, ele vai poder escrever as partituras, imprimi-las em braille. O segundo sistema é o sistema Microphenix. O sistema Microphenix é voltado para as pessoas que têm uma disfunção muito grande, uma falta de controle das mãos, não conseguem falar. E eles, através de pequenos ruídos, um beijo, por exemplo, ele consiga controlar totalmente o computador. E o terceiro sistema que é importante a gente falar é o MacDaisy. O MacDaisy foi uma iniciativa do governo no sentido de fazer com que todas as crianças cegas, todas, pudessem receber os mesmos livros que recebem as crianças que enxergam na forma digital. O governo federal distribuiu computadores para essas crianças e, através do sistema MacDaisy, esses livros são lidos em voz.
A pessoa que não tem deficiência, ela imagina a pessoa com deficiência como ela fosse uma astronauta. É como se ela fosse um ser do outro mundo.
Aquele lance de, às vezes, a pessoa confundirem as deficiências. Por exemplo, você achar que o cego, ele também é surdo, ele também tem comprometimento mental.
No dia a dia, aqui no trabalho mesmo, com as pessoas com quem eu encontro, isso aparece muito, assim. Seja da equipe, seja as pessoas que vêm visitar o centro cultural, às vezes elas se surpreendem pelo fato de eu estar trabalhando aqui, pelo fato de eu estar numa universidade pública, sei lá, gostar de sair, gostar de ir ao cinema, de ir ao teatro, de ir a espetáculo de dança.
Muita gente acha que o cego não vai conseguir fazer uma faculdade, que a pessoa que não pode caminhar porque é paraplégico ou tetraplégico não vai conseguir ir aos lugares. Isso realmente é mais difícil, mas hoje em dia a gente tem uma coisa que muda totalmente isso, chama-se tecnologia.
No Brasil, segundo o IBGE, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, seja auditiva, visual, motora ou mental. A acessibilidade é um direito de todos e a sua garantia depende de iniciativas governamentais, das empresas e da sociedade. A ciência tem um papel fundamental para ampliar cada vez mais o acesso dessas pessoas às mídias digitais e a todo tipo de informação. Afinal, a ciência é para todos. Até a próxima.
Alguns dos programas de computador que nós mostramos no Globo Ciência estão disponíveis para download gratuitamente. No nosso portal globocidadania.com.br você descobre como baixar esses programas no seu computador. Passa lá!
Rádio Dos Vozes.